Querido pastor Eliel do Carmo, o texto que nós mencionamos, Jesus conta uma parábola de um certo rei que quis fazer conta com seus servos e, começando a fazer contas, lhe apresentou, ou melhor, lhe apresentou um dos que lhe deviam cerca de 10 mil talentos e, não tendo com que pagar, ele mandou que a sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, quanto tinha para pagar a dívida, se lhe pagasse. Para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então, seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque suplicaste. Agora, não devias tu igualmente também ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E assim fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes a cada um as suas ofensas. E claro que nós, lendo essa parábola que Jesus contou, ela vai nos remeter ao ato do perdão do Senhor e o perdão entre os servos. E nós queremos destacar esse tema, o perdão de Deus, porque é a coisa mais importante para a nossa vida espiritual. Tanto que em Atos capítulo 10, versículo 43, o texto diz: a estes dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, o crente, ele não pode ser escravo do pecado. Contudo, ainda está sujeito à sua influência. Todavia, se o crente pecar e confessar o seu pecado, ele será restaurado à comunhão com Deus por força do seu perdão. O grande C.S. Lewis, ele legou-nos uma frase muito interessante. Perdão é uma palavra bonita, até que você tenha algo a perdoar. Olha que coisa linda. Então, o perdão de Deus é o início necessário à salvação do homem. Em face da enorme dívida do pecado que foi paga por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por sua vez, o perdão divino consiste de serem apagados os nossos pecados, conforme o profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 22, diz: apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então, queridos, perdoados por Deus por meio de Jesus Cristo, tendo como base o seu sangue, passamos a estar em harmonia com Deus e participantes da natureza de Cristo, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 29. E nesse andar, buscamos a santificação, como diz a Bíblia, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia nos ensina muito sobre o perdão. Mas a teologia vai nos apontar quatro tipos de perdão: o perdão divino dos nossos pecados, o perdão aos que nos têm ofendido, o auto-perdão, quando nós perdoamos a nós mesmos, e o perdão judicial praticado por autoridade competente. Mas o que é perdão? É possível que ainda muitos crentes não saibam o que é perdão. Perdão é a liberação de uma palavra de autoridade sobre a pessoa destinada à condenação eterna, declarando sua absolvição com absoluta isenção de algum pagamento ou prestação de algum sacrifício compensatório pelo ato da sua infinita graça. Perdão é um diploma que foi lhe dado e que você não fez curso algum, mas esse diploma te habilita a viver a eternidade com Deus mediante a obra meritória de Cristo. Perdão é a ação de uma mão poderosa que retira o homem do mais profundo lamaçal do pecado e coloca-o nas regiões celestiais, e põe nele um selo onde está escrito perdoado em Cristo. Olha que coisa linda, nós estamos abrigados numa sala majestosa aonde está escrito do lado de fora, perdoados em Cristo. Eu fui perdoado, você foi perdoado, então nós fomos perdoados em Cristo. Mas perdão é ainda a manifestação divina diante do mundo espiritual, afirmando que o inferno não tem mais poder de nos tragar, se nos mantivermos abrigados em Jesus. Não como uma tábua de salvação, mas como uma ponte que transporta o pecador do mundo dos perdidos para o mundo dos remidos do Senhor. Que coisa linda! Mas o que que a Bíblia então diz sobre o perdão de Deus? Bom, no Antigo Testamento, nós temos o Salmo 130, versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Em Daniel, no capítulo 9, verso 9, ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. No hebraico são usadas algumas palavras, das quais eu citaria kal e a outra é nipal. Kal significa perdoar, significa perdão, e nipal significa ser perdoado. Isso dentre outras palavras que existem. Já no Novo Testamento, nós temos algumas expressões no original, shari doze amai, que significa tratar graciosamente com, e apieme, mandar embora, e apeses também, que é um substantivo, fala de remissão. E ainda existe uma outra palavra que fala de libertação, e outra, pareses, quer dizer, o deixar passar. Então a Bíblia, ela apresenta algumas considerações sobre o perdão, que são importantes para a nossa vida. Primeiro, o perdão deve ser oferecido ao ofensor. O perdão de Deus é condicional. Assim, para se obter o perdão de Deus, faz-se necessário o verdadeiro arrependimento. Bem como o perdão às pessoas que nos têm ofendido, note-se que temos mais de uma condição. Conforme diz 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. O perdão de Deus é esquecimento do pecado. Sabemos nós que a psicologia diz que perdoar não é esquecer, mas lembrar sem sentir dor. Isso é o que diz a psicologia. A Bíblia diz que quando Deus perdoa os nossos pecados, Miqueias 7,19, ele esquece os nossos pecados. Usa-se uma palavra antropomórfica, aqui no caso é uma antropopatia, quando se está colocando o ato de esquecer como uma ação humana em Deus, é para a gente ter um entendimento de que Deus não vai mais ficar levantando o pecado como fazem algumas pessoas, que perdoam, mas fica de vez em quando dizendo, mas naquela época você fez isso comigo, isso é muito comum entre os casais. O perdão é concedido por Deus e é uma via de mão dupla. Então a Bíblia deixa claro que o perdão é um objeto de reatar um relacionamento rompido. Se você rompeu um relacionamento com Deus, você tem que buscar o perdão. Recebido o perdão, você está livre das consequências. Você pode até, no sentido material, você pode até sofrer, porque você plantou errado, vai colher errado. Mas no sentido espiritual, você não vai ser condenado ao inferno, porque você recebeu o perdão de Deus. Agora, há um pecado que não tem perdão. E quando você lê o texto de Mateus 12, 31, que fala sobre o pecado da blasfêmia, eu quero deixar um pouco essa expressão para citar para você dois outros pecados que não têm perdão. O primeiro é a resistência à voz do Espírito Santo. Ora, se a pessoa resiste continuamente à voz do Espírito Santo, ele está tendo uma voz íntima de rejeição ao Espírito Santo. Mark Arthur diz desse texto que o pecado que ele estava confrontando era o da deliberada rejeição dos fariseus ao que eles sabiam ser de Deus. Então, quando a pessoa rejeita o Espírito Santo, ele está cometendo um pecado imperdoável. Não há perdão se você rejeita o perdão. Também eles não podiam negar a realidade que o Espírito Santo fizera por meio de Jesus e assim atribuíram a Satanás uma obra que eles sabiam que era de Deus. Então existe um outro pecado, que é a incredulidade. Não existe perdão para a incredulidade. Por quê? Porque a condição sine qua non para ser salvo é crer. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então não há perdão para a incredulidade. É possível alguém praticar hoje a rejeição ao Espírito Santo e a Jesus? Sim, é possível. Então, por quê? Porque só o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, se a pessoa rejeita o Espírito Santo, como é que ele vai ser convencido do seu pecado? Em suma, o pecado imperdoável é a rejeição ao perdão de Deus dado aos homens por Jesus Cristo. Então, se o homem rejeita esse perdão, não há perdão para ele. É porque ele está rejeitando. Agora, quais são os meios para se obter o perdão? Bom, quem sabe, meu querido irmão, você esteja aflito por alguma falha que tenha cometido, por algum erro, por algum pecado. Isso está deixando você para baixo, está deixando você mal, está deixando você agoniada ou agoniado. A fé e o arrependimento não são bases meritórias para o perdão de Deus, mas meios pelas quais se pode alcançá-lo. No início do seu ministério, Jesus pregava assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho Marcos 1:15. Assim, o perdão é precedido de fé e arrependimento. Arrepender é abandonar o pecado. Moody dizia que há cinco elementos que fluem o verdadeiro arrependimento. Primeiro é a convicção. É quando o homem está profundamente convicto de seus pecados. Enquanto a pessoa não estiver convicta do seu pecado, ele não tem como caminhar para o arrependimento. Segundo é a contrição, o que é o profundo sentimento de tristeza segundo Deus e humilhação do coração por causa do pecado. Quando a pessoa sente tristeza e sente a humilhação no seu coração por causa do pecado, ele está com o segundo elemento, que é a contrição. O terceiro é a confissão. Quando o homem é conduzido a confessar o pecado, aí a palavra que aparece lá em 1 João 1:9, no grego é homologeo, cujo sentido é concordar com Deus que pecamos. E quando nós concordamos com Deus que pecamos, porque o Espírito Santo vai sempre nos dizer, a nossa consciência vai sempre nos dizer: você pecou, você pecou. E nós dizemos: eu pequei. Então a gente confessa e esse pecado então é perdoado. Então, o terceiro elemento é a confissão. O quarto elemento é a conversão. O que é isso? É o verdadeiro arrependimento, significando voltar-se para Deus e abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar a vida de erro. Então, esse quarto elemento, a conversão, é uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de atitude, é uma mudança de mente. Por isso a gente chama de metanoia. E o quinto elemento é a confissão de Cristo. Ou seja, toda pessoa que tem convicção, contrição, confissão e conversão, ela também tem, ela confessa a Cristo. O que é que ela vai fazer? Ela vai dizer que o Senhor é seu Salvador. Então, confessar a Cristo ao mundo é afirmar que Jesus é Senhor e Salvador, se com tua boca confessares. Todavia, a Bíblia afirma que se não perdoarmos aos nossos irmãos, o nosso pecado também não vai ser perdoado. Mateus 6:12-15. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o perdão, ele é condicional. Você precisa praticar o abandono do pecado, você precisa perdoar quem você ofendeu e não pediu perdão, para que você alcance o perdão de Deus. Mas o alcance do perdão na vida do crente, como é esse alcance? Salvação, querido, e perdão são indissociáveis. Ninguém é salvo sem o perdão de Deus. Ademais, diz a Bíblia, em Lucas 3:3, se todos não se arrependerdes, perecereis. Assim, ao receber o perdão de Deus, nós somos perdoados em Cristo e ficamos livres da condenação. E agora podemos repetir para nós mesmos, como disse Paulo: nenhuma condenação há para aquele que crê em Jesus. Segunda coisa, nós também, quando somos perdoados, somos livres da culpa. A culpa é uma doença moral que afeta a mente, a alma e o corpo do homem. E isso nos é transmitido, ou nos foi transmitido, corrigindo, por Adão. E desde então, seus descendentes sofrem física e emocionalmente as consequências do erro. E a cura só se dá quando abraçamos o perdão de Deus, que apaga todos os nossos pecados confessados por meio de Jesus Cristo. Aleluia, conforme diz Romanos 6:22. Agora, e quando o crente não se perdoa? Talvez seja o teu caso. Por que que crentes que Deus perdoou e ele mesmo não se perdoa? Por absoluta falta de conhecimento da palavra de Deus? Pois muitos crentes se sentem culpados e não conseguem se perdoar por algum pecado praticado. No entanto, a Bíblia vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, o sangue de Jesus, o sangue aí é a obra vicária, nos purifica de todo o pecado. Assim, quando nós não nos perdoamos, estamos admitindo a ineficácia do sangue de Jesus, ou seja, da obra, do conjunto da obra, que refere-se à obra de salvação. O crente também, que sente assim, deve eliminar este pensamento do seu coração: eu sinto que não fui perdoada. Esse sentimento não é base para você dizer que não foi perdoada. Você tem que... esse é ato de fé, porque não é um sentimento puro. E é claro que não estamos referindo aos pecados cometidos contra Deus, e não em face das pessoas. Então o crente precisa eliminar esse pensamento. Se Deus, que é puro, santo, justo e verdadeiro, nos perdoa, quem somos nós para não nos perdoarmos? Então, meu querido, nesse diapasão, muitos crentes estão vivendo uma vida de amargura, com sentimento de culpa, sofrendo depressão, sofrendo angústia, mas é hora de, pela fé, meu querido irmão, minha querida irmã, apropriar-se do perdão de Deus, como disse João em 1 João 2:12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Guarde esta pregação, esta mensagem. Pratique isso. Creia nisso. Porque você já foi perdoado. Se você já confessou, se você já abandonou o pecado, você já foi perdoado. E agora resta você fazer uma oração de agradecimento a Deus pelo perdão que lhe concedeu. Que Deus te abençoe e faça você meditar nesta mensagem, nesta semana, rica e preciosamente. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.